Então, amanhã, reunião do Grupo de Trabalho de Desporto, à 1h30, para fecharmos os treinadores. E hoje, então, enviaram os contributos à violência do desporto. Está bem? João, e hoje, então, uns pormenores da lei de violência do desporto, da alteração, que a doutora Inês vai enviar para se pronunciarem, para se fechar isso. Pronto. Então, queria agradecer a sua presença. E fizemos questão, apesar do nosso calendário estar muito apertado, estamos a final de sessão legislativa, temos vários processos legislativos pendentes, e um deles é precisamente a legislação sobre o doping, e entenderam os senhores deputados que era pertinente ouvirmos aqui também, uma vez que está há pouco tempo no exercício destas funções, podermos ouvir aquilo que eram os vossos contributos, as vossas sugestões, e então eu passava-vos de imediato a palavra e depois passo aos grupos parlamentares para a intervenção e depois no final a palavra para poder esclarecer os senhores deputados e por isso então, não sei se que eu sei. Estou a dizer se vão dividir o tempo ou se só o Sr. Presidente é que vai intervir agora.
Bom? Depende.
Ok, muito bem, pronto. Então passava a palavra ao Sr. Presidente Dr. Manuel Brito, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, as minhas saudações. Há vários deputados que já conheço há vários anos, em contextos diferentes e de trabalho diferentes e, portanto, saúde a todos. Só uma pergunta, quanto tempo...
10 minutos.
É só 10 minutos?
Sim, agora. E depois pode responder aos deputados.
As respostas.
Sim.
Muito bem. Bom, devo dizer em primeiro lugar que a nossa... Sinto certo que eu estou há pouco tempo nestas funções, eu já estive há mais tempo, eu já fui presidente do CNAD e fiz parte, enquanto presidente do Conselho da Ética e Segurança no Desporto, de fazer uma proposta de legislação que na altura o Governo não acolheu e que, devo saudar, está contemplada nesta proposta de lei. Ou seja, nós tínhamos aqui duas grandes opções. Uma era a área disciplinar, instrução de processos, aplicação de penas, etc., estar nas mãos do movimento associativo, ou estar no Estado. A experiência durante anos de estar no movimento associativo, do meu ponto de vista, não foi satisfatória, porque havia muita divergência e, sobretudo, havia pouca harmonia nos procedimentos e na aplicação das penas disciplinares. E havia claros indícios, em muitos casos, de tentativas de fuga, etc. Portanto, isto é, o facto de esta proposta de lei, o Estado reassumir uma fatia muito importante, substancial, do controle do processo da luta contra a dopagem, é, do meu ponto de vista, muito positivo. Claro que aqui nas questões da dopagem, há razões diversas, nós não aceitamos a batota, aquilo que é o que a UADA, o lema, aliás, da Agência Mundial Antidopagem é jogo limpo, é o que pretendemos integridade, e quando se fala de saúde, há aqui dois planos que têm que ser considerados, o da saúde individual, do praticante, que tem que ser protegida, e o da saúde pública. E o da saúde pública porquê? Porque não seria admissível, naquilo que nós pretendemos incentivar, que é o desporto infantil-juvenil, que, imaginemos, felizmente, nem de perto nem de longe, isso aconteceu com alguns dos nossos melhores campeões, a Rosa Mota, o Carlos Lopes, ou o Ronaldo, nunca, nem de perto nem de longe, eles estiveram num processo, mas imaginemos que teriam passado, ou que se aceitava isso, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso era um incentivo para que os jovens, cedo, na sua prática desportiva, assumissem que era legítimo doparem-se, e não é. Portanto, esse é um problema de saúde pública. Claro que há um outro problema aqui, complexo, que esta lei não pode abordar, mas que uma autoridade como a que presido tem que abordar com as federações, que são os modelos competitivos. Há modalidades em que é absolutamente quase inumano o somatório de competições com margens escassas de descanso e de repouso, etc., de recuperação. Por exemplo, de antes fazia-se duas maratonas por ano, demorava-se no tempo do Carlos Lopes, Muitas vezes falei com o Carlos, demorava 6 meses a recuperar. Agora há quem faça 3 e 4 por ano. Ora, isso, mesmo com os métodos todos, a crioterapia, etc., é complexo. Ou então, a dureza de uma volta a Portugal em ciclismo, etapas 200 km, 40 graus de temperatura, a subir e a descer. Quer dizer, eu já acompanhei algumas etapas de carro. Não sei se alguém já acompanhou, talvez o deputado António Cardoso já acompanhaste, mas quer dizer, nem de carro, e eu vi os homens da GNR, os batedores também caírem, quanto mais andarem a descer a Serra da Estrela a 90 km. Portanto, ou seja, há aqui um problema também, é o problema da saúde, que eu já referi, o problema do modelo competitivo, e há aqui um problema mesmo social e educativo. Nós não temos muitas sugestões, eu em particular não tenho, mas algumas passarei a expor para ser breve. Uma diz, em suma, a autonomização da ADOP, do ponto de vista da ligação orgânica com o Instituto do Desporto, é muito favorável. Isto é, ficar ligado à Secretaria-Geral do Ministério e articular com o membro do Governo, que tutela o desporto. Porque, em bom rigor, o conceito de tutela, usual, na hierarquia do Estado, não se aplica a uma autoridade. Aplica-se, por exemplo, ao Instituto do Desporto, mas não se aplica diretamente à autoridade, que tem uma política própria e, portanto, digamos, é um conceito de tutela distinto. O laboratório, que era uma exigência também da UADA, passar para o Instituto do Desporto é muito favorável. A parte do planeamento e da luta contra a dopagem, e há uma parte técnica laboratorial, portanto, muito favorável. A criação do Colégio Disciplinar Antidopagem, isto é, aquilo que eu referi inicialmente, que é a passagem destes procedimentos que estavam nas mãos essenciais do movimento associativo, das federações, passarem para o Estado, é um avanço muito grande. É um avanço muito grande, porque podemos ter uma linha coerente, disciplinar, desde a instrução do processo ao seu arquivamento ou à punição, se for caso disso, ter uma coerência, ter um método, ter, e não aquilo que se tem passado em muitos casos. Nunca há casos iguais, mas para casos similares, a mesma dosagem, modalidades diferentes, tem havido soluções distintas. O Conselho Nacional Antidopagem por um órgão consultivo. Bem, eu aqui proponho, sou favorável ao Conselho Consultivo, mas proponho que ele se volte a designar por Conselho Nacional Antidopagem. Porquê? O Conselho Nacional Antidopagem é uma marca, é uma marca organizacional, direi quase cultural, é uma marca. Sendo certo que fica com outras competências, algumas são iguais, fica com outras competências, mas é uma marca, as pessoas sabem o que é o CNAD. Eu fui presidente do CNAD há alguns anos, no tempo em que tinha funções mais completas. Mas, por exemplo, o que está previsto, apenas uma reunião anual, é muito pouco. Eu acho que, no mínimo, 3 reuniões anuais. E porquê? Quem está sentado no CNAD é o Movimento Associativo, Comitê Olímpico, Paralímpico, Confederação, Ordens Médicos, Ordens Enfermeiros, Polícia Judiciária, o Instituto da Droga e tal. Quer dizer, ou seja, além de termos de apresentar o plano de atividades, e a aprovação do Plano de Antidopagem Nacional, é uma oportunidade para as diferentes instituições que estão sentadas na mesa do Conselho Antidopagem estabelecerem entre si contactos, direi mesmo compromissos. Não é só os consensos, eu não gosto muito, eu gosto dos compromissos. Portanto, é uma oportunidade. Eu acho que 3 vezes por ano seria aceitável. Uma de abertura da época, outra a meio, como se diz na linguagem desportiva, ronda de tempos e resultados, não é? Saber como é que estamos, e uma de fecho de ano para balanço de atividade. Portanto, em suma, por outro lado, atrevo-me também a sugerir que as reuniões não sejam só convocadas para mim. Eu acho legítimo, como era com o CNAD, que 1/3 dos membros a possa convocar. Eu creio que isso seria, como direi, mais aberto, mais até democrático até. Por outro lado, da minha própria experiência, acho que os representantes do Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico e da Confederação do Desporto devem ser peritos em medicina. É de uma enorme vantagem. Quer dizer, trata-se de uma discussão, isso não é uma exigência, trata-se até de uma sugestão da Federação de Futebol, que fez, aliás, um belíssimo parecer e com o qual eu concordo plenamente. O caso das ajudas de custo, eu não tenho por hábito fazer propostas que à partida sejam chumbadas, não é do meu estilo. Certamente que o Sr. Ministro das Finanças não aguentaria uma proposta de tipo, mas vamos ver. Será que há algum critério que nos possamos agarrar, entre aspas? Eu creio que sim. Nós temos o Conselho Nacional do Desporto. O Conselho Nacional do Desporto, Decreto-Lei 315/2007, com as revisões com a alteração de 2009, que estabelece no seu artigo 11º as garantias. Isto é, estando de acordo que não haja ajudas de custo, até porque grande parte dos elementos representam instituições e não tinha sentido, acho que, no mínimo, o pagamento das ajudas de custo e despesas de transporte nos termos da lei. Isto é, seguir-se um critério em tudo idêntico àquilo que está expresso no Conselho Nacional do Desporto. Porque o Conselho Nacional do Desporto tem dois tipos de conselheiros. Os que representam instituições e os individuais. Eu, por exemplo, era conselheiro, fui há alguns 14 anos, na última fase era individual, do que me demiti agora, porque, ao ser nomeado presidente da autoridade, eu já não estava com o estatuto que tinha. Portanto, só se eventualmente o conselho for alterado e achar que o presidente da autoridade deve lá estar. Mas, portanto, sentava-se ao meu lado a Rosa Mota. A Rosa Mota vem do Porto. Então, e não pagávamos as despesas. Compreendem? Portanto, acho que isto seria interessante. Não, é um detalhe, mas nós estamos aqui para os detalhes também, não é? Portanto, em suma, CNAD, três reuniões anuais, os peritos, devem ser peritos em medicina e não tenho muito mais. Ora bem, só dois apontamentos finais. É certo que, vamos lá ver, a dopagem é um perigo muito grande na vida desportiva, mas hoje há mais perigos, que felizmente temos gente qualificada, polícia judiciária, tem uma brigada especial, a Interpol, etc. O próprio presidente anterior a este, o Jacques Rogge, belga, do Comitê Olímpico Internacional, dizia que o match fixing, a manipulação de resultados, pode ser pior que o doping. E os indícios que temos assim apontam. Felizmente temos em Portugal quem esteja a tratar bem com a brigada especializada do caso, que é a Polícia Judiciária, juntamente com o Comitê Olímpico, etc., e o Comitê Olímpico Internacional, isto é, para haver integridade nas competições desportivas. Mas nós, na prática desportiva, há uma realidade que é bom que tenhamos presente, é que há 600 mil praticantes em ginásios. E, sendo certo que o nosso alcance é o praticante federado, etc., portanto, temos, mas nós não podemos esquecer que há 600 mil praticantes federados. Sendo da responsabilidade da ASAE, a prática diz-nos que eles não têm nem formação, nem competências. Eu, quando era presidente do Instituto do Desporto, tínhamos uma competência muito forte no âmbito da fiscalização dos parques, lembram-se dos parques aquáticos, quando houve umas escândalos, fui eu que puxei isso tudo, não estou arrependido. Havia mortos, quer dizer, e situações de potencial risco de vida, mas era o Instituto que fazia a fiscalização. Passou para a ASAE, a Fiscalização Geral de Recintos Desportivos, e eu não creio que isso tenha sido uma vantagem, porque se perdeu uma vertente especializada. E, portanto, eu estou muito preocupado com o que se passa nos ginásios. Aquelas lojas que vendem uns boiões grandes de sei lá de quê. Aqueles balneários onde há uns suplementos injetáveis. Portanto, sendo certo que não fica nesta lei tudo isso, é bom que tenhamos esta conversa. E uma outra para fechar, porque eu lembro-me bem dos problemas que tive, porque tive muitas responsabilidades na segurança no desporto, que é o caso dos praticantes que eram irradiados por partir pernas no desporto federado e iam jogar alegremente para o Inatel. Portanto, a mão longa da justiça desportiva não abrangia as competições do Inatel. Eu creio que há aqui uma fatia muito importante que me cabe. Não sou nem médico nem polícia, sou professor. Sempre fui. Fui treinado para professor. Professor uma vez, professor sempre. E, portanto, aquilo que eu vou dedicar, uma fatia muito importante deste trabalho, e que, aliás, a lei me obriga, é as questões relativas à educação, à formação, à prevenção, em suma, à educação nesta área. O que quer dizer que eu vou ter uma conversa muito séria com a AGAP, que é a Associação dos Ginásios e Academias. O que é que podemos fazer? Esquecemos dos livros. Eu trazia para os senhores deputados uns livrinhos e uns cartões. Está bem. Uns cartões individuais deste tipo, que é, vou deixar ao Sr. Presidente, um que ando sempre na carteira com ele. Aliás, foi criado até no tempo em que eu fui. Que é uma pequena cábula com os produtos autorizados e os proibidos. Não fico já com ele. Isto é, se fizermos campanhas massivas de educação e de formação, seja na ginásio, os tais 600 mil praticantes, que é um número esmagador, face aos 500 mil do Desporto Federado. Portanto, é uma realidade que não podemos esquecer. E, de momento, cumpri os 10 minutos, mais ou menos.
15, não está mal. Muito obrigado, Sr. Doutor. E então passamos agora aos grupos parlamentares. PSD, Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Autoridade. Não tenho muitas questões para colocar, até porque temos 7 minutos para começar o plenário e haveria aqui temas para termos uma grande discussão. Eu já acabo por nos responder algumas daquilo que são as nossas questões, que era relativamente a esta proposta de lei, com quais eram as sugestões e as alterações que nos poderia fazer chegar. Já nos comentou aqui algumas, portanto era esse o principal objetivo do seu comentário relativamente a esta proposta de lei, para que nós agora, aqui em sede do Grupo de Trabalho, possamos acolher essas alterações e sugestões que são sempre bem-vindas de alguém tão conhecedor desta matéria. Essa é a principal questão, esse é o motivo porque veio cá hoje. E, portanto, no fundo é felicitá-lo, como eu posso há pouco tempo, pelo cargo, para que consiga desenvolver bem o cargo para o bem do desporto e da saúde em Portugal, como eu disse, porque se exercer bem o cargo e se conseguir atingir os objetivos, todos nós estaremos mais descansados, quer quanto à verdade esportiva, quer quanto à saúde pública, como referiu, que muitas vezes esquecemos essa vertente e ela é aqui fundamental. Da parte do Grupo Parlamentar do PC não tenho muito mais que isso, não desejar as maiores felicidades para o exercício do cargo, agradecer os contributos que nos achou, porventura se tiver mais alguns, que faça chegar aqui ao Grupo de Trabalho, nós agradecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. António Cardoso, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Saúdo todos os senhores deputados e aproveito para cumprimentar de uma forma muito particular e felicitar o Dr. Manuel Brito pela recente nomeação para ser Presidente da Autoridade Antidoping de Portugal. Pronto, passado estivemos muito próximos, conheço o trabalho desenvolvido e penso que é a pessoa certa para o lugar certo. E, portanto, estamos aqui bastante entusiasmados com o facto da nomeação do Sr. Presidente e, dado essa experiência, temos essas expectativas ao qual depositamos muita confiança. O Parlamentar Partido Socialista começa por agradecer já os sinais que deu, os aportes que deu à proposta de lei número 194, que é a razão de o ter cá para ouvirmos as suas sugestões e colocarmos também algumas dúvidas que nós temos. E nessa lei, pronto, registros aqui levantados, quer do Conselho Consultivo, quer ajudas de custo que os mesmos devem ter nas deslocações e encargos inerentes, quer o número de reuniões que o Conselho Consultivo deve ter, e até o próprio nome poder ser corrigido, são factos que já registamos e vamos ter em consideração para os podermos debater depois nas alterações a introduzir. Para não absorver muito tempo, três questões eu vou colocar. A primeira passa pelo, claro que me deve ter presente, o artigo 58 da tramitação processual do laboratório antidoping, em que, melhor, cometi um ligeiro erro, refere-se à tramitação processual dos casos disciplinares de antidoping, em que o artigo 58A diz que compete ao Presidente fazer a instrução ou nomear o instrutor, portanto, compete ao Presidente nomear o instrutor. Em termos de transparência e de independência do órgão, gostava que comentasse o facto dessa nomeação não ser o Presidente, mas ser por rotatividade dos membros do colégio, ou até por sorteio entre eles. Portanto, uma sugestão que eu gostaria de ver comentada sobre essa nomeação, porque podemos ter casos polémicos e portanto, não haver aquele rigor na sua nomeação. Também no artigo 58B, as formas de notificação, é indicada aqui a figura através das federações esportivas. O movimento associativo, a nível das federações, entende que essa notificação que não deve passar por eles. Também gostava que me comentasse o facto de, no 58.2, portanto, a notificação ser feita através da federação desportiva. No artigo 60, tem a ver com as sanções em que elas poderão não estar, em conformidade com o Tribunal Arbitral de Desporto, isto é, o Colégio de Disciplina Antidoping, não ter, portanto, essa condição, portanto, de aplicar uma sanção e a mesma depois no Tribunal Arbitral de Desporto não haver consonância. E, por último, penso que haverá aqui um lapso que tem a ver com, eu estou mesmo a agarrar, Sr. Coordenador, tem a ver com até à criação funcional do Tribunal Arbitral de Desporto. E o Tribunal Arbitral de Desporto já existe. Portanto, são estes três comentários que eu gostaria que me fizesse. Obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Luís Monteiro, Bloco de Esquerda.
Ah, já está. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar e agradecer a exposição clara que fez e muito objetiva. Colocou aqui algumas questões que nos parecem importantes, a questão do direito a um terço dos membros poder convocar e não só o Presidente, por uma questão de transparência e de maior abrangência democrática do próprio funcionamento do órgão, a questão dos peritos em medicina, nomeadamente o Comitê Olímpico e Paralímpico, é uma questão que vamos também estudar. As ajudas de custo parecem-me óbvias, não é? Por uma razão que não é preciso explicitar, mas eu queria, acima de tudo, no pouco tempo que temos, de dizer que levamos também em boa consideração o facto de, ainda sabendo que não está em cima da mesa, né, no diploma em questão, a fiscalização dos ginásios e como coloca uma das questões importantes, levamos isso em consideração para uma reflexão futura, porque de facto há aqui, por parte da ASAI, uma responsabilidade que, por outro lado, o CNAD também tem uma responsabilidade não sobre os ginásios, mas sobre o âmbito que se está a discutir, e é importante não esquecer, como disse, a abrangência que hoje estes espaços onde se pratica exercício físico e desporto têm um impacto muito grande na população, aliás, tem vindo a aumentar o número de inscritos nos ginásios, é sem dúvida uma fração desta discussão, eu não diria diretamente um problema, mas desta discussão, que eu acho que merece ser atendida numa conversa mais ampla, mas que obviamente queremos fazê-lo, e agradeço também o facto de a ter colocado aqui, porque nos dá também margem para uma outra amplitude da discussão que está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só cumprimentar, dizer que tomamos boa nota, é um prazer reencontrá-lo agora nestas suas novas funções. Dizer que registámos as sugestões que são feitas e que seremos sensíveis a elas. Infelizmente não há tempo para mais debate agora, porque há de estar a começar o plenário exatamente a esta hora, e portanto eu pedia desculpa por ter que me ausentar já de seguida, mas tenho mesmo que ir para o plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer os contributos que nos foram aqui trazidos pelo Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal, nomeadamente seja na questão do próprio nome do Conselho Nacional Antidopagem, seja na possibilidade de convocação de reuniões por um terço dos membros, os especialistas em medicina, e mesmo a questão do número de reuniões, digamos assim, a ter lugar, além da preocupação que levantou sobre a questão dos praticantes do ginásio e também de uma realidade que tem que ser considerada. Nós, na intervenção que tivemos, uma das preocupações que nós também manifestamos é que a elaboração da legislação nesta área específica do desporto tem que ter em conta a realidade diversa que existe dentro do desporto e muitas vezes dentro das mesmas modalidades, seja entre modalidades diferentes, mas muitas vezes dentro da mesma modalidade, e naturalmente que tem que ser feito o esforço para que essa legislação também responda a realidades muito específicas que existem. Nós estamos efetivamente, de um ponto de vista de tempo, muito apertados, até pelo início do plenário, mas acima de tudo registar as propostas concretas que aqui apresentaram e também as preocupações que manifestaram em relação à questão do doping em geral. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora, Sr. Presidente, para responder aos senhores deputados.
Sim, serei breve. Em primeiro lugar, agradecer a vossa gentileza e a maneira como os comentários que fizeram são muito simpáticos e estimulantes para o meu próprio exercício do cargo. E, aliás, foi transversal falarem da questão dos ginásios que eu referi. Só uma breve explicação. Eu, por razões de vida, já trabalhei em 50 países nos 5 continentes. Portanto, tive a oportunidade de ver muitos contextos desportivos. E mesmo um grande país como os Estados Unidos, estive no Centro Olímpico de Dallas, lá, durante 2 semanas, porque durante vários anos da minha vida fui professor do Comitê Olímpico Internacional e andei saltitando no mundo alegremente. E, portanto, mesmo no sítio onde estava o Phelps a treinar, e estava a elite desportiva dos Estados Unidos, o ginásio era privado. Ora, essa é uma tendência, mesmo que em Portugal, os atletas de alto rendimento de algumas federações estão aí para os ginásios. E isto pode haver aqui, como se dizem explosivos, um efeito de simpatia, os que fizeram foram militares, sabem o que é, um efeito de simpatia, de má simpatia, por explodir uma coisa ao lado da outra. Isto é, mau convívio. Quem está à frente da AGAP há muitos anos é gente muito responsável. E ainda ontem tive uma conversa com algum dirigente que me disse que o perigo está nos pequenos ginásios, naqueles que não são dirigidos por gente qualificada, séria e tal. E, portanto, mas nós temos que estar, todos, atentos e vigilantes relativamente a esta razão. 600 mil praticantes não é brincadeira. E, portanto, sabendo nós que há atletas federados de elite que estão a completar o seu treino nesses espaços, dada a tipologia dos equipamentos, melhor material e tal, melhores condições. Portanto, vou ter muita atenção a isso, vos garanto. Segundo, aquilo que o Sr. Deputado António Cardoso, que me colocou, a questão da nomeação do instrutor. Bom, essa é uma decisão mesmo política, pura e dura. Por exemplo, nos tribunais, os processos são atribuídos por reputação, não é? Aqui podia ser por reputação. Mas também pode ser o presidente. Quer dizer, eu vi um comentário, um site, não houve nenhuma crítica pública à minha nomeação. O meu currículo é transparente, não tenho telhados de vidro, portanto estou absolutamente tranquilo. Mas há sempre uns comentários com piada. No site da Bola, um dizia que eu era do Sporting ou então do Porto. Pronto. Outro dizia que eu era do Benfica ou corrupto, portanto já tinha as alternativas todas. E portanto... A escolha... Diga, desculpe. A escolha de um instrutor do processo, cabendo-me, eu sou uma pessoa séria, quer dizer, eu não iria nomear alguém, mas por outro, alguém que por uma razão qualquer de beneficiar, como disse. Agora, há pessoas que têm mais conhecimento do que outras em determinadas matérias, é um facto. É um facto. E, portanto, acho que competia ao Presidente da Autoridade nomear aquele que, do ponto de vista técnico, estamos a falar de uma decisão técnica, eu acho que tem mais qualificação. Mas, como digo, essa é uma decisão política que cabe à Assembleia da República, tranquilamente. O que decidirem, ou por um método ou por outro, para mim está bem. Não, quer dizer, não... ou por rotação, ou por dizer, é fulano, porque naquela modalidade ele tem mais conhecimento, ou tem mais formação na área, analista, quer dizer, eu tenho que estar escurado do ponto de vista dos argumentos, não é? Sobre as sanções, doutor António Júlio, o artigo 60º, o amigo quer me ajudar. Sim.
Então, passava a palavra ao doutor António Júlio Nunes.
Boa tarde aos presentes. Relativamente a este artigo, a minha leitura jurídica, portanto, não é. Ou seja, o artigo 60º não vai contra nenhuma lei, no meu entendimento jurídico, relativamente àquilo que está plasmado na lei do TAD. Existe sim a necessidade, a mudança desta lei, no fundo, foi provocada pela auditoria feita à ADOP. E a ADOP necessita, de alguma forma, de estar com a sua legislação interna, a ADOP Portugal, o Estado, com a sua legislação interna, em conformidade com as normas emanadas pela Agência Nacional de Arbitragem. E a Agência Nacional de Arbitragem é um ponto fundamental ter a possibilidade da Agência Mundial poder ela própria recorrer quando as autoridades nacionais ou as federações não recorrem de uma decisão. Pode estar contrária àquilo que está estipulado na lei. Portanto, eu acho que este artigo não está de todo contrário e, portanto,
ao tribunal.
Sim. Sim, exatamente.
Muito bem, Sr. Presidente.
A questão do 58B, na nossa opinião, deve ser... registado com aviso de recepção, ou no mínimo registado, mas retirar o via postal simples. É mais seguro. É mais seguro. É mais... Sr. Presidente, da minha parte.
Pronto, então despeço-me agradecendo e, uma vez que estamos no final da sessão legislativa e da legislatura também, por sinal, mas disponibilizarmos também o Grupo de Trabalho do Desporto para, naquilo em que pudermos ser úteis também ao desempenho da Autoridade de Antidopagem, naturalmente que, a bem do desporto português, estamos disponíveis para ajudar no que for preciso e agora neste processo em concreto da especialidade que teremos que fazer ainda no final da sessão legislativa. Obrigado.